Este é o podcast TI 360, o programa da Channel 360 que traz o que tem de mais atual no mundo de canais e de negócios.
Vou falar um pouquinho do que eu tenho visto no mercado, principalmente no mercado brasileiro, e eu acho que tem algumas coisas que nos surpreenderam numa pesquisa. Embora a gente esteja no dia a dia, embora a gente esteja em contato com os clientes e tudo mais, mas a gente teve uma pesquisa recente aí sobre o uso da inteligência artificial e a adoção de inteligência artificial no mundo todo, né? E nessa pesquisa a gente também teve dados do Brasil. E o que me surpreendeu foram alguns números. Um deles é que 40%, né, dos CIOs no Brasil já implementaram projetos de inteligência artificial. E por que me impressionou esse número de 40%? Né? De novo, por outro lado, uma outra informação que a gente vê aqui dentro de casa e que a gente pode divulgar é que no Brasil dobrou, mais que dobrou o uso aí no último ano com a pandemia do uso, né, da utilização de Watson, né, das APIs do Watson. Mas por que o 40 me surpreendeu, né? Porque como eu já trabalho com essa área há algum tempo, enfim, a gente fica olhando os dados, há um ano atrás eu fazia uma apresentação que eu mostrava que ainda 14, 15% no mundo das empresas já tinham implementado algum projeto de AI. Isso aí em 2019, gente. E aí você olha no retrovisor em 2021, numa pesquisa de 2021 mostrando o que aconteceu, né, de 2019 para cá, e a gente vê que no Brasil 40% já implementou alguma coisa, algum projeto de inteligência artificial, e não é que no mundo inteiro é assim. Na América Latina esse resultado é 21%. É 21%, e aqui é 40%, ou seja, mostra que a gente está realmente à frente, ou um dos países que está realmente mais maduro nesse tipo de adoção. E aí, se a gente começa a refletir um pouco mais, olhar para os projetos dos nossos clientes, olhar pelo que está acontecendo por aí, a gente vê que realmente é uma realidade, né? Eu vou citar alguns casos, né? Alguns anos atrás, o principal caso que a gente tinha aí era o BIA do Bradesco, né? Que a gente agora sabe que evoluiu bastante. Hoje em dia a BIA dá até dicas de economia, a BIA fala, responde sobre assédio sexual, ou seja, a gente vê a evolução da tecnologia propriamente dita. Mas está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Então, se a gente pensar em toda a parte do comércio eletrônico, em tudo que evoluiu o comércio eletrônico, né? Principalmente nesse último ano, e aí eu falo como usuário, hoje em dia eu compro praticamente tudo online, a gente está trabalhando de casa desde que começou a pandemia, e eu acabei acostumando a fazer tudo online, e pego uma Lu do Magalu, que hoje em dia fala, olha, seu pedido foi aceito, olha, está chegando, olha, vai antecipar, você esperava para o final da semana. E a gente sabe que a maior... E ali é um assistente virtual, você nem está percebendo que você está falando, né? Que você está interagindo ali com um assistente, porque é muito amigável, né? É muito evoluída a tecnologia. Ou então no carro, né? A Volkswagen foi o primeiro país aqui no Brasil que a gente fez um projeto de carro com manual eletrônico. E que é muito mais só do que um manual eletrônico, né? Você, hoje em dia, eles começaram a entender, né? Se a gente pensar na indústria automotiva, em geral, eles fabricam o carro, aí você tem a concessionária tendo um relacionamento direto com o cliente final, né? O cliente final vai na concessionária fazer manutenção, vai na concessionária escolher o carro, vai na oficina. E na hora que você tem um assistente pessoal, um manual eletrônico, para a gente, como motorista, é super bom, porque não precisa lá ficar olhando e procurando a informação, é mais prático. E para o fabricante é super bom, porque ele começa a entender mais ou menos o seu comportamento, o tipo de problema que dá, se eventualmente tem algum alarme ali que não faz sentido, tipo de neve, que não faz sentido para o Brasil, como é que ele melhora a experiência do cliente dele ali na ponta, né? Outro caso que a gente está divulgando hoje, né, que também mostra muito como isso acabou entrando no nosso dia a dia, né, como a gente já está interagindo de alguma forma, usando inteligência artificial aí sem perceber, é o caso da Equatorial, né, que tem aí praticamente 20% do mercado de energia do Brasil, muito, muito presente no Nordeste, agora eles acabaram de fazer uma aquisição no Sul também, mas... Hoje em dia, a população que pode interagir com a Equatorial e falar e contar que acabou a luz, reportar que acabou a luz, pode pedir uma emissão de fatura de uma forma muito mais amigável, né? Muito mais natural, do que ter que ficar horas no telefone esperando para falar com o atendente, pedir para ligar a luz de novo, pode se inscrever no programa de tarifa social baixa. Então, a gente não para, às vezes, para pensar o benefício, né? Não só a facilidade de uso, mas o benefício que isso acaba trazendo para o consumidor. Telefonia também, então a maioria hoje em dia das telcos, né, também está usando para ajudar ali o consumidor, para dar informação sobre plano, para trocar alguma coisa, para prestar um serviço melhor. Então a gente tem o caso da TIM que a gente está divulgando hoje. Eu comecei falando da Bia, mas se a gente pensar do Bradesco, né, que é um banco tradicional aí, mas se a gente pensar nesses novos bancos digitais, a gente tem o caso do Banco Original, que faz 93% do atendimento ao cliente. É mais do que um chatbot, gente. A gente começou há pouco tempo atrás, a gente falava muito de chatbot, né? Hoje em dia, não. É o atendimento, a interação com o cliente do Banco Original, 93% é 100% com inteligência artificial ali por trás. Não é só responder uma pergunta, é fazer uma transação, é dar um crédito, é aconselhar sobre um serviço, por exemplo, né? Hoje a gente também está divulgando o caso do Banco Inter, né, que tem aí 45%, tem mais de 16 milhões de atendimentos aí também feitos de forma totalmente digital. E o Banco Inter recentemente fez uma outra, eu estou falando muito de atendimento ao cliente, que eu acho que é o principal driver aí que eu vejo no mercado brasileiro. Tá? É um dos drivers mundiais aí de utilização de inteligência artificial. No mercado brasileiro, eu diria que é o maior. A maior parte desses casos, apesar de estarem em indústrias diferentes, né, passam por isso. Mas um outro uso grande que a gente vê cada vez mais da inteligência artificial é a questão da segurança. Como é que eu lembrei disso porque eu estava falando do Banco Inter, né? O Banco Inter comprou uma solução que tem por trás inteligência artificial e que ajuda a combater fraude na hora que você está fazendo a transação do cartão. Que você imagina o que você não precisa ter ali de inteligência por trás, de novo, para na hora aprovar ou não uma transação, e a gente como usuário sabe que você não tem paciência nenhuma de esperar o cartão passar, né? Então tem que ser muito rápido aquilo. E é um outro que às vezes a gente não para pensar, mas essa questão, a gente, com a pandemia, tendo ficado mais digital nas nossas vidas, de novo, no nosso trabalho, as empresas todas ficaram mais digital, né? E a questão da cibersegurança foi algo que também ganhou muita importância. E o Brasil, aí, num ponto não tão positivo, dobrou, vamos dizer assim, a nossa participação nos cyberataques aí dobrou no último ano. De novo, porque a gente se digitalizou mais também, mas também porque a gente tem, de novo, né, mais gente aqui querendo de alguma forma tirar vantagem disso de uma maneira negativa, né? E um outro uso que a gente tem visto cada vez mais também, de novo, às vezes não, a gente pensa muito no atendimento, a gente como cliente final, mas que está por trás cada vez mais das empresas que estão utilizando inteligência artificial, desses 40% dos clientes, é a questão de cibersegurança. É você colocar inteligência artificial nas soluções que monitoram aí os dispositivos, as transações, etc., para evitar problemas de fraude e problemas de segurança também. Então, é um outro uso muito grande que a gente tem visto aí, segurança e compliance também, né? E um terceiro, que eu acho que também é um driver aí que a gente tem visto muito dentro, olhando, né, e tentando dar um duplo clique aí nesses casos, nesses 40%, né, e pensando assim, eu comecei a pensar, o que estão fazendo? O que as nossas empresas, se a gente for pensar de uma forma mais estruturada, né, o que o mercado brasileiro está fazendo? E tem muita gente adotando também inteligência artificial, que também é um direcionador importante, no atendimento aos colaboradores, né, dentro de casa, para que o seu funcionário tenha uma experiência melhor, se comunique melhor com a empresa, receba mais informações, tenha um serviço melhor, inclusive, né? A gente mesmo usa aqui dentro da IBM, então ontem mesmo precisei fazer uma alteração lá num perfil de determinado funcionário, eu só pego e falo, quero alterar o perfil, clico dois, assim, aí já aparece para mim a lista dos funcionários, eu falo, é esse aqui, eu quero fazer isso com ele, e fez em um minuto. Gente, nem um minuto, é 30 segundos. Antigamente eu tinha que entrar em vários sistemas para fazer isso, né? E a gente teve muitos casos de utilização assim também, de novo, para vários tipos de atendimento ao colaborador, né, durante a pandemia. Um dos casos desses foi o Burger King. O Burger King já estava pensando em, de novo, uma maneira melhor de atender o colaborador dele, e quando veio a pandemia, acabou esse tipo de solução com inteligência artificial por trás acabou ficando crítica, porque imagina você ter a preocupação que eles não tinham de uma hora para outra, além das lojas estarem funcionando em horários alternativos, etc., mas de treinar bem, né, aquele colaborador ali na ponta para saber lidar com os novos protocolos, para saber orientar o cliente, para saber como se virar aí nesse novo cenário aí, né, que foi causado pela pandemia. Então, assim, se a gente pensa nisso, a gente começa a ver que realmente, de maneira concreta, a gente teve um avanço muito importante no Brasil aí, nas mais diversas áreas, de novo, atendimento ao cliente, na operação que está por trás para eu atender o cliente, quando eu dei o exemplo aqui, né, de bancos que estão usando isso, não é só para tirar dúvida, é para eventualmente aprovar um crédito, é para eventualmente entender melhor aquele cliente e colocar a melhor oferta para ele, é para saber onde o teu produto tá parado na hora que a gente fala do varejista, o que aconteceu com a sua entrega e resolver o problema sem ter que ir para o saque. É na segurança das transações, na sua segurança e na segurança de quem está, né, te provendo aquele serviço. É no conhecimento, na aproximação melhor aí entre usuário e fornecedor e fabricante, como é o caso da Volkswagen, enfim. Nas mais diversas, às vezes tem casos de governo, a gente teve um projeto super interessante ano passado com o governo da Colômbia, logo que começou a pandemia, para poder orientar melhor a população, tudo de forma digital e com inteligência artificial por trás. Então, assim, realmente... dá para dizer, aqueles 14% nos 40 hoje, e eu acho que 35% já se manifestou que vai continuar, que vai cada vez colocar mais esse ano também, né? Mais 35% nessa pesquisa, realmente entrou no nosso dia a dia, né? Fazer melhor e fazer diferente e potencializar as coisas que a gente pode fazer. De novo, a gente fala muito aqui do mercado corporativo, mas em todas as áreas, né? Ajudar o professor a ensinar melhor, né? Realmente é uma ferramenta ajudar o médico a ter um diagnóstico melhor, fazer um diagnóstico mais preciso, potencializar a nossa capacidade enquanto, nossa capacidade humana, vamos colocar assim, enquanto profissional, mas a nossa capacidade, e potencializar a capacidade das empresas prestarem serviços, né? E tem uma pesquisa também do IDC que mostra isso, né? Que as empresas que adotam inteligência artificial respondem até 50% mais rápido do que um concorrente. Por quê? Porque ela trabalha aquele dado de maneira melhor, né? Ela consegue entender o que está acontecendo e na hora reagir àquilo. E também são mais produtivas, claro, de novo, não estou dizendo, né, a gente vai contra a automatização aqui, né? Ela traz ganhos também, o que tem que ser automatizado tem que ser automatizado e é importante isso, né? Ela traz ganhos de produtividade também, mas de novo, eu acho que o fundamental aí é você fazer diferente e fazer melhor, melhor para os dois lados, para quem está recebendo aquele serviço, para aquele cidadão, para aquele paciente, para aquele consumidor, e melhor para a empresa que está trabalhando de uma forma melhor e que está sendo mais inteligente, está sendo uma empresa mais inteligente no final, né? Um outro ponto que eu achei interessante foi a questão da confiabilidade, né, dos modelos, né? E como é que eu sei que eu estou tomando a melhor decisão? Como é que eu tenho transparência no uso da inteligência artificial? E me surpreendeu que esse ponto também está muito maduro no mercado brasileiro. 94% dos entrevistados aqui no Brasil falaram que tem essa preocupação de entender. Não pode ser uma caixa preta a inteligência artificial. Eu tenho que entender se aquele modelo tem algum viés, né? Tem algum... Eu tenho que entender por que aquela decisão foi tomada, por que eu caminhei para aquele lado, né? Isso é super importante e, de novo, a maturidade do nosso mercado nesse sentido me chamou a atenção. Talvez até por todas as discussões que a gente teve recentemente em relação à LGPD, em relação ao cuidado com dado, à confiabilidade, à transparência. A gente discutiu isso muito recentemente, né? Então, acho que isso é legal porque mostra uma preocupação genuína e de novo, e uma maturidade do nosso mercado nesse sentido.
acompanhe sempre os nossos podcasts e tenha uma experiência digital.